neste hemiciclo parece que alguns ainda não recuperaram desse melão de 30 de janeiro de 2022. Mas, contudo...
Isso é que é um grande melão.
Contudo, o diálogo é este compromisso. E este compromisso significa que, por exemplo, na habitação, faremos aquilo que acaba de dizer. Vamos receber neste hemiciclo as propostas de lei. Viabilizámos as propostas que foram apresentadas pelos diferentes partidos e os diferentes grupos parlamentares. Vamos continuar a discutir medida a medida. Algumas, como disse ainda hoje, algumas que são da exclusiva responsabilidade deste Parlamento, em particular as de natureza fiscal. Vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a trabalhar para ter o melhor programa de habitação, porque este país precisa de um bom programa de habitação. Quero recordar-lhe o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro. Em 2014, como disse, foram aprovados diplomas neste hemiciclo que diziam respeito à habitação. Na altura, o Partido Socialista disse duas coisas, mas devo dizer que não foi apenas o Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do PCP também o disseram. Dissemos duas coisas. Primeiro, que o PSD e o CDS, como rolo compressor, não tinham ouvido as autarquias, as associações de inquilinos, de proprietários. Aliás, o nosso grupo parlamentar, então, requereu a avocação de propostas votadas na especialidade e chumbadas na especialidade, em que, então, nem os requerimentos da avocação foram votados favoravelmente pela maioria direita. Mas pior, dissemos uma segunda coisa, que a Lei Cristas, votada pelo PPD-PSD e pelo CDS-PP, ia gerar um conjunto de despejos, e em particular dos mais vulneráveis. Vou-lhe falar do Eduardo, da Elisa e da Felicidade. Três lisboetas que foram despejados, pressionados para serem despejados pela Lei Cristas. E garanto-lhe uma coisa, aqui com o nosso partido e com este governo não vai haver uma lei de habitação que seja uma lei de bullying habitacional sobre os mais fracos, como foi votado aqui em 2014 contra toda a oposição. A lei de bullying habitacional que foi votada aqui em 2014 à revelia da oposição e à revelia do interesse dos mais frágeis e dos mais vulneráveis. É natural que o deputado Pedro Pinto e o deputado André Ventura, que agora não estão, estejam incomodados porque na altura faziam parte da maioria que estava a suportar o governo quando atacavam os mais vulneráveis. Senhor Primeiro-Ministro, aquilo que faremos neste hemiciclo é o contrário do que foi feito pela maioria direita. Será o contrário do que fez o PPD-PSD e na altura o CDS. E que nós contestamos. Nós queremos estabilidade, queremos diálogo, mas há um momento em que temos que decidir para continuar a fazer. E é por isso que é preciso sublinhar o currículo que temos. Senhora deputada Mariana Mortágua, se quiser ouvir, especialmente hoje para si, hoje especialmente para si, votámos aqui a Agenda do Trabalho Digno, que é uma grande reforma, que foi hoje promulgada por Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Sr. Primeiro-Ministro, a deputada Mariana Mortágua votou ao lado do deputado Coutinho Figueiredo contra a Agenda do Trabalho Digno neste hemiciclo. E é por isso que está nervosa. E é por isso que hoje está particularmente nervosa. Era o Coutinho e a Mariana Mortágua contra a Agenda do Trabalho Digno. Mas vou mais longe. Votámos a Lei das Ordens, uma reforma fundamental, aprovámos dois orçamentos, mas mais, continuamos a trabalhar e a fazer. Apoiámos um pacote de apoio a famílias e a empresas neste hemiciclo. Apoiámos os pensionistas e os salários mais baixos, especialmente o salário mínimo, Senhora Deputada. Eu percebo que a direita não goste, mas a senhora deputada tinha a obrigação de saber que mantivemos o poder aquisitivo do salário mínimo e das pensões. E, senhores deputados, fizemos e estamos a fazer e vamos continuar a fazer, quer os senhores continuem com melão ou não, até 2026 vamos continuar a fazer. Mas quero ir mais longe, senhor Primeiro-Ministro. Até porque as intervenções do Grupo Parlamentar do PS são sempre escutadas com grande interesse, como já pôde ver. Senhor Primeiro-Ministro, os portugueses sabem que em momentos de turbulência a confiança, a estabilidade é uma condição. Sabem que o diálogo é importante, que é preciso ter capacidade de decidir. E sabem que confiaram em nós, porque nós somos essa confiança e essa estabilidade. E este hemiciclo hoje é paradigmático. A direita disputa entre si a liderança da oposição. A esquerda ainda não sabe bem qual é o seu lugar nesta oposição. Nós vamos continuar a fazer, continuar a trabalhar. E os portugueses que me ouvem lá em casa, que me ouvem pela rádio e pela televisão, sabem. Estaremos até 2026, com a confiança que nos deram, a trabalhar e a fazer. E a pergunta que lhe deixo, Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta é evidente. O que vamos fazer a seguir? Qual é o passo a seguir? Não só no Mais Habitação, mas no combate aos preços. Os portugueses esperam de nós uma resposta. Temos dado, mas há que prosseguir e temos que continuar. Quanto à estabilidade, quanto ao diálogo, quanto à capacidade de decisão, cá estamos mais uma vez. A oposição continua muitas vezes a fazer oposição a si própria, porque pensa que é na incerteza da vida dos portugueses que se constrói uma alternativa. A alternativa constrói-se sempre com confiança e previsibilidade. E é isso que neste hemiciclo só o Partido Socialista é capaz de dar ao país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Solicito silêncio. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. É evidente para todos que as oposições estão bastante nervosas. Porque vivem na ânsia e não na serenidade que se recomenda, sobretudo nos momentos mais difíceis. Se vivêssemos na ansiedade, não teríamos enfrentado com serenidade e determinação a situação que se vivia na banca portuguesa quando iniciámos funções, não teríamos saído do procedimento por déficit excessivo, não teríamos conseguido estabilizar e animar as expectativas dos portugueses relativamente ao futuro, não teríamos conseguido enfrentar a pandemia, bom, e teríamos ficado a chorar, encostados a um canto, a dizer que era muito injusto termos ganho as eleições e ainda não tínhamos tomado posse e já tinha começado uma guerra na Europa que punha o mundo de pernas para o ar. Mas não, aquilo que temos feito em todos estes momentos difíceis é aquilo que é nosso dever fazer, é enfrentar com serenidade e determinação cada um destes desafios. E é isso que temos feito. Nós fomos eleitos a 30 de janeiro, o PSD resolveu impugnar generosamente uma eleição para permitir que o PS tivesse mais uma deputada eleita pelo Círculo da Europa, o que aliás já temos a agradecer. O Governo só tomou posse em março, tivemos em julho o orçamento aprovado, no meio disto tudo começou a guerra e tivemos de enfrentar a situação da guerra. E fizemos de uma forma inequívoca. Nas primeiras horas, condenámos de uma forma inequívoca a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e temos mantido firmes no apoio à Ucrânia do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista humanitário, como é dever de um país democrático como Portugal deve fazer para apoiar quem está a ser vítima de uma grosseira e dramática violação do direito internacional. Mas não ignoramos, obviamente, que a guerra não tem só os efeitos devastadores na própria Ucrânia. Atinge toda a economia europeia e necessariamente atinge a nossa economia. Atinge a nossa vida do nosso dia-a-dia. E é por isso que desde a primeira hora nós compreendemos que era fundamental termos a capacidade de irmos adotando as medidas necessárias para responder àquilo que era possível e necessário fazer em cada momento. E quando agora nos acusam de falarmos muitas vezes em contas certas, é porque as contas certas sintetizam a boa política que permite adotar as boas medidas. Se nós, na próxima sexta-feira, vamos poder adotar as medidas que agora são necessárias adotar para apoiar as famílias, para responder à subida dos preços no cabaz alimentar, para sermos justos no equilíbrio salarial com o acordo que assinámos face a uma previsão de inflação que foi superada pela realidade, é porque gerimos bem e por isso temos capacidade de continuar a agir. E é por isso que é fundamental continuar a gerir bem, porque todos nós devemos desejar o melhor no próximo futuro, mas todos devemos estar prevenidos para que possa não vir o melhor. E Portugal tem que manter sempre a margem da sua capacidade de manobra para poder responder ao que é necessário. Porque ninguém se esquece, nunca poderemos esquecer o que é que acontece quando se esgota a margem e ficamos numa situação de insustentabilidade e o preço altíssimo que os portugueses pagaram e que não voltarão a pagar, porque vamos manter uma gestão responsável. Foi por isso que sempre dissemos aos nossos parceiros do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista dos Verdes, do Partido Comunista Português, nos anos em que tivemos acordos de trabalho em conjunto no quadro desta Assembleia da República, que nunca daríamos um passo maior do que a perna. Umas vezes compreenderam-nos, outra vez não nos compreenderam, e quando não nos compreenderam, a verdade é que os portugueses nos compreenderam a nós e não lhes compreenderam a eles. E há duas mensagens muito claras e dois mandatos muito claros que os portugueses nos deram. Em primeiro lugar, queremos estabilidade. E essa estabilidade é absolutamente essencial para que as políticas possam ter princípio, meio e fim, possam ter os resultados desejados e o trabalho possa ser efetivado e não acordemos todos os dias no sobressalto de saber o que é que acontece no dia da manhã. Segunda mensagem fundamental. Queremos continuidade das políticas. Continuidade das políticas significa continuar a fazer os investimentos estruturais no conhecimento, na modernização da nossa economia, na redução dos custos de contexto, na simplificação administrativa, para que a economia continue a crescer acima da média europeia e depois de anos de estagnação e de divergência da União Europeia, continuemos a ter ano após ano uma trajetória de convergência com a União Europeia. Que esse crescimento seja retribuído em criação de emprego e de mais e melhor emprego. E é por isso que o mais e melhor emprego não significa só mais salário, significa mesmo que entre agora em vigor a agenda do trabalho digno, que combate a precariedade, que melhora as condições de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, que dinamiza a negociação coletiva e cria condições para que haja trabalho digno e salário justo em Portugal. Significa isto que temos de continuar a trajetória para responder aos problemas estruturais da vida em sociedade. Foi muito importante o que já fizemos no passado. Os manuais escolares gratuitos. Agora as creches gratuitas. Agora também a sucessiva redução das propinas. A redução das taxas moderadoras. E agora este pacote mais habitação, que é fundamental para que haja mais habitação acessível às famílias portuguesas e para podermos ter mais apoio às famílias para pagarem a renda ou a prestação do seu crédito. E, neste contexto internacional muito difícil, a maior irresponsabilidade que podíamos ter era irmos no engodo daqueles que querem provocar-nos para entrar na lógica da destabilização social. Nós respeitamos o direito à greve,